Estamos nos 148 anos de Uruçanga, como eu disse, não é uma terça comum, não é uma terça qualquer, é uma terça especial para todos nós. Falamos de vários assuntos, de vários setores agora pela manhã, agora vamos focar também na programação de hoje, mais do que confirmada e também com transmissão, tudo isso da Rádio Marconi já desde as 7 horas da manhã. Vamos cumprimentar conosco a diretora de Cultura, Eliana Macari. Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom giorno a tutti, ascoltatori. Bom dia.
Inclusive a caráter, como está também o diretor de turismo, William Marques. Tudo bem, William? Bom dia.
Tudo bem, bom dia. Bom dia aos ouvintes.
Bom, tudo pronto, acertada a decisão, já deu para perceber de levar as atrações para o salão de pastoral. É isso, né?
Isso mesmo, centro pastoral. Centro pastoral. Centro comunitário.
Eu sempre... Ainda, na maioria das vezes, falo centro comunitário, mas, digamos assim, o indicado centro de pastoral, né? Bom, tudo isso já começou às 6 horas, né?
Digamos,
oficialmente, né, Eliana?
Oficialmente. Uhum. Sempre iniciamos com o repique festivo, isso, né? Uma tradição aqui em Uruçanga, Joel. Na verdade, este ano o repique vai acontecer em 3 horários, uhum, justamente nos horários ângelos das Ave Marias também. Então, hoje é um dia que a gente celebra com o repique festivo, começa e termina com o repique festivo às 6 da tarde também. É claro que é uma tradição dos sinos, né? Recordamos também recentemente a perda da Camola, então a gente mantém essa tradição viva, faz parte da nossa identidade também.
Uhum. Bom, falando em identidade, que nós vamos ver à tarde também nessa mistura, né, de preservar os nossos costumes, a história e também trazer o que está acontecendo, né? Como é que foi pensada a programação? Eu sei que vocês já falaram algumas vezes, mas hoje é o dia e nunca é demais reforçar tudo que está programado para hoje à tarde. Pois não.
Vamos lá, Joel. A gente tem nessa parte da manhã, tem a parte mais religiosa, digamos, mais institucional, que é, começando com o repique, também já quero aproveitar e agradecer os voluntários que estão à frente do repique hoje, Zé Catarina e tantas outras pessoas que estão ajudando a fazer o repique, mas também a gente segue com uma programação mais religiosa. Nós teríamos a procissão saindo do capitel Nossa Senhora do Caravaggio, em Rio América Baixo, mas a gente decidiu ontem por cancelar essa procissão, devido às questões climáticas. O capitel é um espaço pequeno, então não teria como abrigar as pessoas que estariam ali rezando o terço. Desde já a gente agradece a família Besfontana e também o CAEP de Rio América Baixo, que tinham já se mobilizado para isso. Mas a imagem de Nossa Senhora do Caravaggio, ela está aqui na Igreja Matriz. Ela será conduzida, né, para a missa pelo CAEP do Rio América Baixo. Então, tudo já está encaminhado também em relação à santa. Antes disso, Joel, a gente vai ter a deposição de flores no Monumento ao Imigrante, que é mais conhecido como nosso chafariz. Uhum. Ali onde nós temos toda a lista, os nomes dos fundadores e também das famílias colonizadoras de Uruçanga entre 1878 e 1880. Então, ali se faz um ato institucional da prefeitura, do município, fazendo essa deposição de flores em agradecimento do povo de Uruçanga aos seus antepassados. Depois disso, então, a missa às 10h30, a partir das 10h30, a missa que será transmitida pela rádio Marconi, uhum, mas, claro, a gente conta com a presença da comunidade também na Igreja Matriz, que será, claro, sempre com o brilho do coral Santa Cecília, que é o nosso coro com mais de 60, 80 anos, a gente acredita com mais de 100 anos de história, inclusive. E depois da missa, a gente acredita que em torno de 1 hora depois, a gente inicia, então, entre 11h30 e meio-dia, as comemorações, as festividades no Centro Pastoral, aqui atrás da Igreja Matriz. Lembrando que é um evento gratuito, é um evento que não tem cobrança de ingresso, que tem distribuição gratuita da polenta, que vai ter distribuição gratuita do bolo, que vai ter outros atrativos, né, Will? Que o Will pode falar mais a respeito disso, em relação à gastronomia, outros atrativos culturais e artísticos também.
Quero saber do bolo, que hora que vão cortar o bolo e cantar parabéns, William.
Joel, a gente está criando realmente, ontem inclusive fez essa pontuação que no final da noite ali nós olhamos para trás e a gente viu uma comemoração que é a cara de Uruçanga, realmente. Em vez de colocar shows enormes e programação, a gente fez uma programação que expressa o que é a nossa cultura mesmo. A compartilhar a polenta a partir da meio-dia, 1 hora, o bolo às 15h30, serviu o bolo são individuais, então é tranquilo, não precisa ter correria, vai ser bem legal. Temos as atrações musicais também, locais. Temos a família Dal Ponte, que é muito legal, o pessoal gosta bastante. Então ficou uma festa muito família, que olhando você vê realmente, é um aniversário de Ursanga. Uhum. Não é um aniversário de uma cidade grande, mas é um aniversário de uma cidade que tem história. E celebrar da maneira como nós celebrávamos desde o começo, com a mesa farta, com alegria, com a partilha, eu acho que é a maneira mais respeitosa de fazer esse aniversário, de celebrar esses 148 anos.
Uhum. Bom, eu sei que pela riqueza da história, de forma muito especial de Uruçanga, dos 148 anos, é difícil assim pontuar resumidamente, mas vamos tentar assim sublinhar, né? O que a gente pode destacar, vocês especialmente, né, da cultura, do turismo? De novo, eu sei que é difícil porque falar de mais resumido pelo tamanho da história, mas o que a gente pode sublinhar, né, resgatando um pouquinho essa história, principalmente no dia de hoje, nesses capítulos, apesar que o William acabou de falar, eu acho que está muito identificada a questão da gastronomia também, mas enfim, tem tanta coisa, né, William? O que dá para sublinhar nesses 148 anos aí?
Eu escrevi, inclusive, essa semana a minha crônica, e ela falava que 148 anos não nos fez uma cidade grande, de maneira nenhuma, são uns 22 mil habitantes, mas nos fez uma cidade muito forte. Se nós olharmos para trás, Uruçanga atravessou períodos difíceis e sobreviveu, e cresceu, e se manteve. Tivemos o período áureo do carvão, o declínio. Até eu vejo bastante gente preocupada. Oh, a Desco fechou e tal. Mas Uruçanga é forte, ela vai absorver essa mão de obra. Nós lá atrás acabamos, o carvão diminuiu e a cidade continua a crescer. O vinho diminuiu e hoje ele voltou. Então, acredito que a perseverança ela permeia todas essas passagens de Uruçanga, e eu acho que é uma coisa muito forte do uruçanguense, resistir. A gente hoje vê um dia de chuva e de frio, e aí eu faço o convite para quem está em casa. Você imagina 148 anos atrás, também podia ser chuva e frio, e as pessoas vieram para fundar essa cidade. Então vale a pena vir aqui e comemorar esse aniversário, comemorar essas batalhas. Acho que a própria fundação foi um marco muito importante. Era um território muito inóspito, eram doenças novas, eram maneiras de se viver totalmente diferentes, então precisou de adaptação. Isso acho que é um marco muito grande para Uruçanga adaptar-se. Nós temos hoje na técnica construtiva, se trouxe uma técnica construtiva lá, mas tinha que usar o que tinha aqui, então se criou algo novo, e eu sempre bato nessa tecla, respeitando, claro, a cultura italiana, mas nós temos a cultura do imigrante aqui, que é uma coisa dele, que ele criou, que ele desenvolveu, ele precisou pensar e se adaptar. Então acho que essas passagens da evolução de Uruçanga são muito, muito importantes. O crescimento, nós com pouco tempo ultrapassamos a nossa mãe, que era Zambuja, fomos um centro muito importante no passado da italianidade, uhum, da imigração aqui no sul de Santa Catarina e quiçá do Brasil. Nós recebemos tropas aqui do Getúlio, porque tinha muita cultura italiana aqui, muita cultura do imigrante. Então acho que essas pontuações que o Uruçanga passou são muito importantes, os auges, os declínios, mas permanecemos, trememos, sofremos, perdemos pessoas, perdemos empregos, empresas, e sobrevivemos. Acho que isso é o mais bonito da história de Uruçanga, chegar aos 148 anos sabendo que podemos e vamos crescer, podemos e vamos manter o que nós temos, olhar para o passado, viver o presente e mirar no futuro.
Uhum. Eu acredito, Joel, inclusive de acordo com o que o William falou, Uruçanga é um povo resiliente, é um povo que, apesar de ter, a gente percebe assim, certo conservadorismo, é um conservadorismo que se reflete, na verdade, na sua identidade. É um povo que tem esse sentimento de pertencimento ainda em relação à sua terra, ao seu lugar, né? Uhum. Às suas tradições. A gente ainda percebe isso muito forte aqui. Isso, claro, com certeza é uma consequência das gerações, porque a gente sempre tem, né, uma parte da nossa ancestralidade dentro da gente. Então a gente sabe que é um povo que tem coragem, um povo que tem fé. Uhum. A gente também não pode esquecer desses elementos, coragem, fé. Mas é um povo que tem resiliência, é um povo que conserva muito bem a sua identidade, mas também, como ele falou, é um povo que se adapta, né? Se adaptou de tantas formas, em tantos ciclos, né? A gente sabe que na história de Uruçanga, 22 anos depois da fundação, se criou já um município. Uhum. Isso mostra como o povo, né, sempre buscou o desenvolvimento e busca. A gente tem casos de empresários, de empreendedores que mostram também essa resiliência aqui em Uruçanga. E a gente não só na parte econômica, né? A gente pode fazer o viés da parte econômica e da parte cultural também, pela questão da identidade de ser realmente um povo que tem isso muito intrínseco ainda, né, em si, comparado a outros municípios que a gente às vezes percebe que se perde um pouco, né? Não se mostra tanto uma identidade, mas o nosso povo realmente demonstra isso e demonstra muito bem.
Eu tenho uma preocupação que não é uma exclusividade só nossa aqui, que é a manutenção viva dessa história. Porque as pessoas passam, né? É um caminho natural da vida. E eu vejo, e por isso me parece ser tão importante esse trabalho de base, de escolas. Porque, como eu disse, as pessoas passam, a idade vem chegando, e muitos daqueles que tentam manter essa chama viva da cultura, dos mais diversos detalhes, né, de relembrando as questões do que era feito, desde equipamentos até a questão da história, geralmente estão, eu vejo aqui, estão em várias instituições, geralmente um grupo de pessoas. Eu queria ouvir vocês sobre isso, sobre essa renovação ou dificuldade de renovação, de que as pessoas, olha, até tinha tal instituição, tinha 60 pessoas, agora já baixou para 50, e assim vai, né? É uma preocupação das pessoas estar nessa renovação e não deixar isso perder força?
Com certeza, Joel. Assim, a gente tem que olhar, assim, quando a gente fala em cultura, claro, a cultura de imigração italiana, ela está muito forte na nossa identidade. Não podemos esquecer que na nossa história, os fundadores deste local, os desbravadores, foram os imigrantes italianos. Mas, estamos quase 150 anos depois, a gente também tem outros processos que ocorrem na nossa cidade, inclusive processos de novas pessoas que nós acolhemos na nossa cidade, novos moradores, que não são mais visitantes, são moradores, são parte dessa terra, como os haitianos, como as pessoas que vêm de outros estados do Brasil morar aqui em Uruçanga. E esse processo é um processo em que a gente já começa a mesclar culturas, costumes diversos. E, claro, o município vai se adaptar a tudo isso. Inclusive, a gente já vem verificando, enfim, acompanhando festas juninas, por exemplo, né, que são feitas pela tradição mais, muito mais nordestina, não mais muito uma tradição nossa, claro, mas muito mais deles. É uma outra festa com outro viés cultural. Isso é natural acontecer, porque na época do carvão também recebemos muitas pessoas de outros estados. São Paulo, pessoas de origem libanesa, pessoas de origem, enfim, diversas. E tudo se adapta, todas as culturas, elas têm que estar interligadas, e isso é uma questão um pouco natural. Se a gente for falar da questão de imigração italiana, de todos os saber-fazeres, dos ofícios, o que mais eu acho que nos preocupa hoje, claro, é introduzir as novas gerações nessas tradições, porque, vou fazer um parênteses, eu nasci em 90, e eu já tenho quase 40. Então, a minha geração é ainda uma geração que foi muito mais interligada com isso. As gerações depois, as seguintes agora, são as gerações que elas já mudam os interesses, né? São interesses diversos. Isso sim é um grande desafio, mas não é só local. É um desafio mundial. Sim. O desinteresse por muitos assuntos em relação a essas gerações é algo que preocupa o mundo. Como cultura, neste momento, o que a gente já vem pensando e está dentro do Plano Municipal de Cultura que a gente entregou recentemente, é fazer com que a gente não perca muitas dessas manifestações, né? Por exemplo, o sino, por exemplo, o canto, a língua italiana, o ofício do senhor Zavarise, por exemplo, com a pedra, tantos ofícios e saberes que a gente tem aqui, que a gente teria que ensinar. E eu acho que por muito tempo em Uruçanga tudo era tão comum de fazer, era tão costume fazer aquilo, que você não precisava ensinar ninguém, né? A geração passava e a pessoa já vinha sabendo fazer aquilo. Hoje não, hoje a gente precisa ensinar aquele ofício. Não é mais um saber fazer natural. Então, a grande missão é começar a ensinar essas tradições para que realmente elas não se percam. E isso vai ter que ser feito dentro de um programa, dentro de algo específico que está no Plano Municipal de Cultura, até daqui 10 anos, para que a gente não perca esses ofícios. Isso, claro, falando por uma parte mais cultural, né, William? Acho que tu também pode complementar.
A função do turismo é muito, muito interessante, porque eu vim para o turismo saído da cultura. Eu fazia, gostava da cultura, fazia...
Caminham juntos, né?
É, eu fazia muito isso e aí justamente eu pensei dessa maneira, né? Isso, daqui a pouco eu vou estar fazendo sozinho essas coisas, vou estar pesquisando a história da cidade, vou estar contando a história da cidade só para parente, e aí eu fui para o turismo. E essa hoje é a maior função, eu acho, do turismo para salvaguardar esses patrimônios, porque eu trago pessoas, eu atraio pessoas que querem ver o que nós temos. E aí, muito interessante que numa dessas feiras que eu fui, a pessoa foi bem incisiva e fez uma pergunta que realmente me fez questionar, né? Mas o que, que vocês têm de diferente, assim, desse monte de cidade que diz que é italiana? Uhum. E aí eu fiquei pensando, lá, se tu der um bom giorno, a pessoa responde, um bom giorno, ela não encena pra ti, ela fala. Uhum. Então, tu vai na casa da birra ali, a nona, ela vai falar mais o italiano do que o português. O uhum. português, pra ela, vai ser o difícil fazer. Então, eu acho que essa perspectiva do turismo para a gente é muito válido, porque ela resguarda isso, claro que com um viés econômico, mas essa geração mais nova, ela tem esse viés econômico, ela quer empreender, quer transformar os negócios. A partir do momento que ela entende que o território, ele é um território cultural, ela vai trazer isso para dentro do negócio dela, e aquilo que era um fazer de ganhar dinheiro acaba entrando no dia a dia, e aí ela se sensibiliza com a importância. Opa, se isso acabar, de repente prejudica o meu negócio, alguma coisa, então eu vou trabalhar também para manter. Então a gente tem vinhos na tradição antiga, cervejas na tradição antiga, cachaças, a gente tem ambientes que recontam todo um processo. Eu cito bastante o exemplo ali da vinícola Trevisol. Foi feito um trabalho lá no passado que foi transformado de uma fábrica. E hoje você entra lá, você consegue ver uma história de uma família e de um vinho de Ursanga. Amazon, a mesma coisa. Você sai de uma produção para você ter encapsular essa cultura. Isso mantém vivo. Uhum. Porque daí tu alia, claro, o desenvolvimento econômico com a preservação da cultura. Porque se nós não formos nisso, a gente entra num pacotão igual e a gente não tem competitividade. Então, claro, eu sempre falo, o turismo vai ter esse viés econômico, mas... ele salvaguarda muito a cultura porque é necessidade dele, é um bem preciosíssimo. E isso intuitivamente vai se mantendo. Eu acho que essas ações que nós estamos fazendo agora, por exemplo, dia 30 nós temos uma capacitação, nós esperávamos trazer 20 guias do estado inteiro, vamos trazer aí 68 para contar a história de Ursanga. Então vão ser 68 guias especializados no estado inteiro que vão saber a nossa história, a nossa fundação, o tipo de linguagem que se fazia, a nossa gastronomia típica. Então são 68 pessoas que vão manter a nossa cultura viva em algum ponto. Então vai salvaguardando. Claro que os fazeres, como a Eliana falou, são um pouco mais difíceis, precisa dessa transmissão. Uhum. E eu achei muito interessante que realmente a gente fazia isso tão normal. Uma coisa que eu estava pensando aqui agora é o bater o feijão, né? Malhar o feijão. Ninguém vai saber como é que malha o feijão. Eu malhei feijão quando morava no rancho. Uhum. Mas pensar que uma geração inteira não vai saber o que é pegar.
Pensa que, e também tem outra questão, por exemplo, a receita da minestra, a receita da polenta, sempre tem um segredinho ali também. Uhum. Da gastronomia. São tantos viés dentro da cultura, Joel, que a gente poderia falar aqui e trabalhar, mas eu acho que essa questão de salvaguardar é um grande desafio. Uhum. E não somente para Ursanga, para o mundo inteiro. E até comento assim, às vezes a gente recebe pela primeira vez um italiano aqui e eles se surpreendem pela forma como a gente conseguiu preservar e resgatar, né, e manter a nossa história e manter os nossos costumes, as nossas tradições, que hoje muitos dos lugares lá já perderam, justamente pelas gerações não terem também mais interesse nisso. Uhum. Então, realmente, é algo que a gente precisa, né, agir, não planejar e agir para que não se perca. Eu tenho um amigo americano que ele reside agora em Ursanga e ele sempre diz que Ursanga para ele é nostálgica. Parece que ele volta e ele para no tempo, mas não como algo ruim, porque a gente tem o desenvolvimento acompanhando, mas essa nostalgia, quando tu olha aqui no centro histórico, tu caminha pelos casarões, ou até fala o italiano, o dialeto, ou tantas outras manifestações, e diz que isso traz um sentimento muito bom para ele. Uhum. E talvez esse seja o sentimento que os nossos visitantes, né, William, quando passam por Ursanga, talvez sintam. Nós, claro, temos o sentimento de pertencimento, nós somos bem bairristas, o povo ursanguense é um povo bairrista, mas quando a gente recebe esses visitantes, a gente percebe que existe algo de diferente aqui. Né? Então, a gente sabe que Ursanga tem os seus potenciais, tem tudo isso que a gente pode explorar, mas também tem que pensar muito e agir no salvaguardar.
Muito bom. Ouvintes conosco aqui perguntando, a polenta é depois da missa, né?
E a polenta, o tombo mesmo, uma da tarde, hein, povo? Não deixem de prestigiar, o tombo da polenta é um clássico, além da distribuição gratuita, claro.
O Brasil inteiro isso aí. Lá em São Paulo, o pessoal perguntando, não é lá que você tem aquela polentona gigantona, os amarelinhos, e a pessoa tem as peninhas na cabeça.
Eles
com a peninha na cabeça é só nosso.
Lembrando que é evento aberto, não vai pagar nada. Olha, e hoje, até com esse o tempo que está, até convidativo, né?
Muito convidativo. Quem não pôde viajar, né, Joel?
Claro.
Que está com esse feriado em casa. Olha, não pode nem lavar roupa. Vamos lá, mulherada. Nem roupa não podemos lavar hoje.
Não precisa fazer almoço
hoje. Tem polenta gratuita, vai ter o bolo. E, claro, vão ter atrações musicais, assim, o Murilo Mazuco, Lilo Acústico, Ed Uruçanga. Mas a família Dal Ponte, a partir das 2 horas da tarde, até o final do dia, gente... É uma família que promete trazer muita animação para Uruçanga. Tenho certeza que vai espantar esse frio e essa chuva, né, William?
É, e assim é totalmente coberto, espaço ali, todas as mesas que tinha no centro comunitário nós botamos disponíveis ali.
Exatamente.
Então, assim, para sentar, para trazer a família, tem brinquedo para as crianças. Ah, mas vai ter só polenta, William? Não, você gosta de hambúrguer, tem hambúrguer. Você gosta de macarrão? Tá ali o Cuque fazendo macarrão, fazendo nhoque caprichado. Tem a cervejinha, tem o vinho, tem a cachaça. Olha, não dá para perder. Num dia como hoje, para a gente saudar esses 148 anos, vale a pena sair de casa com friozinho, com a chuva e aproveitar.
Muito bom. Inclusive, já dá pra, o pessoal já está passando o som, já dá para ouvir ao fundo aqui no centro de pastoral. Um abraço aqui, então, ao Sérgio, né, que mandou. Bom dia, João. Maior que a cultura, tem que ser a vida humana da população e Uruçanga tem essa responsabilidade com a vida. Parabéns à cidade pela comemoração. O cidadão, obrigado por fazer uma cidade um cantinho de muita alegria. Legal. Obrigado, Alessandro, pela participação. Muita gente lá da Alemanha também, que vai assistir daqui a pouco pelo YouTube, né? Matando saudade, não pode estar aí, mas vou acompanhar. Obrigado, Aline, pela participação também. Um abraço à minha Benedetta El Ringo, lá na Itália, né? Está nos acompanhando também. O que mais aqui? Bom, tanta gente, né? Aproveitando e sempre com alguma história para contar. Até porque eu percebo, as pessoas fazem uma certa confusão e acham que a modernidade, quando você fala em linhas de futuro, entra em conflito com a... E que, na verdade, não tem conflito nenhum, muito pelo contrário, né? Ajuda muito, né?
Exatamente. E assim, Joel, quando a gente fala em cultura, claro, a gente sempre faz a ligação com a imigração italiana, mas a cultura não é só isso. A cultura é música, a cultura é dança, a cultura é teatro, a cultura é tantas outras manifestações, artes visuais, fotografia... Claro que a gente trabalha em todas as frentes e a gente sempre vai ter uma ligação com a parte da italianidade nesse sentido. Mas também não somente isso, né? Então, quando a gente fala em cultura, a gente tem que realmente mesclar o moderno, o contemporâneo. E lembrando, claro, que somos... claro, temos algo da italianidade em nós, mas somos, claro, com certeza brasileiros. A gente até comenta que Ritorno all'origine é uma festa que tem, podemos considerar ítalo brasileira já.
Verdade. 9h21. E para quem está no YouTube vendo, tanto a Eliane e o William já estão a caráter.
Estamos com traje. Eu até comentei, eu estou com traje da La Bella Campagnola, La Più Bella Campagnola, que foi o concurso que o Sérgio Maestrelli fez quando foi presidente da festa Ritorno all'origine em 1991. Então esse traje tem 25 anos. Mas ele está aqui firme. Esse é o traje que representa a Campagnola de Treviso, da província de Treviso. Mas naquela época eles fizeram os trajes, cada candidata representava uma província. Então foi bem oportuno. Há 25 anos atrás, Uruçanga, acredito que viveu muitos momentos maravilhosos da sua cultura e a gente espera que a gente não possa perdê-los também de vista nesse momento. Por isso estamos a caráter, né?
Inclusive, a camiseta do meu nono, falecido nono Nereu, de adoção, tá aqui, ó. Deve ter isso, mais ou menos isso aí.
Mesma data, né? Muito bem. Então, todos convidados, nós vamos reforçando aqui ao longo da programação. William, muito obrigado pela presença. Bom trabalho.
Obrigado.
Dia corrido hoje.
Dia corrido, convidamos mais uma vez todo mundo. Espaço bonito, bem decorado. Tá aguardando o Uruçanguense para a gente comemorar juntos esses 148 anos.
Muito bom. Eliana, muito obrigado. Bom trabalho.
Joel, obrigada. Agradeço a todos os ouvintes. Claro, a gente espera todos para a nossa celebração hoje. Sem o prestígio do povo de Uruçanga, não faz sentido fazer essa festa. Então, a gente espera que possam prestigiar, né, as nossas festividades no decorrer do dia até o final da tarde. E só registrando também, Joel, eu também represento a parte cultural de Uruçanga. Hoje a gente amanheceu com uma notícia muito triste da perda do nosso amigo cidadão honorário de Uruçanga, Marcelo Mazuco, uma das pessoas que esteve sempre à frente e acompanhando e fortalecendo o Gemeládio, esse pacto de fraternidade com Longarone. Uhum. Então, o nosso profundo sentimento a toda a família. Estamos todos assim, com o coração partido. Não somente eu, mas eu acho que muitos da Amintio de La Polenta e tantos outros amigos que ele fez aqui em Uruçanga. Uhum.